Santo é o Senhor. Maravilhoso é cantar o Senhor. Maravilhoso é adorar o santo nome do Senhor. Essa música cantada pela Asaf de Borba, ela continua assim. A tua igreja te adora na beleza da tua santidade. A igreja te adora na beleza da tua santidade. Que você possa adorar ao Senhor na beleza da tua santidade, na santidade dele, independente do que você estiver passando. Senhor, te agradecemos pelo privilégio e junto com irmãos ao redor do mundo te adorar na beleza da tua santidade. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Mais uma vez, você que chegou agora, quero convidar você a chegar um pouquinho mais cedo, a junto comigo desafinar para o Senhor. É um tempo gostoso, é um tempo agradável. Eu não sei se você canta aí. Aqui em casa a gente canta. Eu canto, a Luli canta, a Rosângela canta. Eu não sei se só fica vendo eu cantar e desafinar, esperando que eu vá dar o próximo erro. Mas é importante que você também louve ao Senhor. Não precisa ser grandes vozes, entendeu? Grandes vozes o Senhor tem lá nos céus. Se você tem, use. Mas se não tem, adore ao Senhor da mesma maneira. Eu quero declarar sobre a sua vida a alegria e a paz do Senhor. Que o Senhor possa realmente nos ajudar, nos instruir, possa estar conosco nesta noite. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema: que é o homem que dele te lembres? Lembranças, elas são interessantes. Podem nos levar a momentos bons ou ruins, momentos de festa ou momentos de luto. Nossas lembranças, elas se referem, em regra, a pessoas, locais ou situações. Quando saímos do plano natural e adentramos o plano espiritual e eterno, temos a pessoa de Deus como onipotente, alguém que pode todas as coisas, como um Deus onipresente, que está presente em todos os lugares, e um Deus onisciente, que sabe todas as coisas. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O verso que ficou da semana passada foi Salmos 8, verso 3 e 4, que diz: quando contemplo, o salmista falando, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visite? Uma coisa que ele com certeza sabe, que Deus sabe, é sobre os seus passos, aonde você anda, o que você faz, o que você necessita. O salmista entendeu essa verdade e ficou espantado, pois apesar da grandeza da criação, Deus, ele se lembra de nós. Não só dos nossos pecados, não só de nossas ações e omissões, não só de nossos louvores e nossas orações, mas ele se lembra de nós. Em um mundo que jaz no maligno, em que os seres humanos só pensam em si mesmos, em que a corrupção é clara aos nossos olhos, temos um Deus que se lembra de nós. Não com olhos de juízo, não com olhos de destruição, mas de amor. Imaginar Deus se preocupando com nossos próximos passos deveria ser motivo suficiente para você aí dizer aleluia. Eu não consigo não dizer aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra de hoje tem como título Ação de Graças. E ela está lá no Salmo 100. Quero convidar você, que ainda não abriu, a abrir o Salmo 100. É um salmo pequeno, são 5 versículos, que nós vamos meditar ele integralmente nesta noite. Salmo 100 começa dizendo: Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Palavra do Senhor. Amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, nós lemos mais uma vez a tua santa e bendita palavra. Nesse dia que se chama hoje, que o Senhor está nos abençoando, o Senhor está permitindo que nós estivéssemos mais uma vez reunidos. Peço, Pai querido, que o Senhor fale conosco. Não seja apenas uma reunião social, não seja apenas momentos emocionais, mas sejam momentos em que nós possamos realmente ouvir a tua voz. Para isso, abrimos o nosso coração para que o teu Espírito Santo nos use, trabalhe, plante a semente, are o nosso coração para que receber a tua semente. Pai, peço que o Senhor me capacite a ser fiel, a poder trazer um recado santo para os meus irmãos e as minhas irmãs. Oro em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Ações de graças. É um tipo de oração. Nós temos vários tipos de oração. Quando você está aflito, você faz clamores a Deus. Quando nós nos reunimos como igreja para orar, nós fazemos orações de concordância. Quando nós estamos nervosos, muitas vezes as nossas orações elas são mais ferrenhas. E também há oração de ação de graças. Oração de ação de graças tem a ver com gratidão. Tem a ver com oferta. Tem a ver com você chegar na presença de Deus e mostrar que realmente você está grato. Não é obrigado por tudo e amém. É realmente você identificar as coisas que Deus tem feito na sua vida. É algo que nós temos falado bastante hoje pela manhã, eu bati bastante nessa tecla. Você não vai conseguir ser feliz, ser alegre, ter paz se você não reconhecer o que Deus tem feito por você. Se os seus olhos são apenas na previsão do que vai acontecer de destruição na sua vida daqui a um mês, dois meses, se você não consegue olhar o dia como um dia que vai se findar a noite e vai nascer um novo dia com um novo raiar do sol, que vida triste, uma vida sem esperança. As ações de graças, elas mudam isso na nossa vida. Você começa a ter os seus olhos, como eu falei, um culto ou dois atrás, você passa a olhar os copos não como meio vazios, mas como meio cheios. Você começa a olhar para novas perspectivas, para a ação do Senhor, para o mover dEle. Você começa a ficar sensível. Essa sensibilidade ela tem que ser trabalhada. Nas guerras, quando você vê aqueles filmes do Vietnã, e você olha aquela figura daqueles soldados escondidos, eles estão ali sensíveis. Um menor quebra do graveto, crack, a pessoa já está a postos. Nós temos que desenvolver isso nas nossas vidas. Mas perceber a ação de Deus e sermos gratos. O salmo começa com o título de Salmo de Ações de Graças, algo que nós não temos o costume, agradecer. O título desse salmo pode servir para um resumo de todo o seu conteúdo. Gratidão. Esse salmo se encontra na quarta seção de cinco que compõem o livro de Salmos. Se você não sabe, o livro de Salmos ele é composto em cinco partes. Algumas Bíblias têm essa divisão, outras não têm. Mas se você for lá no Salmo 1, você vai ver lá assim, seção número 1 ou parte número 1. Ou a seção 1 ela é composta dos Salmos 1 a 41. A seção 2, do 42 ao 72, a terceira seção, do Salmo 73 até o 89, a seção 4, dos Salmos 90 a 106, e a seção 5, do Salmo 107 até o 150. Esse Salmo 100, ele está na seção 4. É um cântico triunfante de louvor ao Senhor, porque o salmista consegue ver que Deus tem abençoado o seu povo. Na igreja primitiva, esse Salmo 100, ele era cantado todos os dias. Ele era lido ou cantado todos os dias. como uma forma de uma oração matutina. Sabe aquele devocional que eu falo que é tão importante para você? Você começar o dia buscando a face do Senhor? Pois é. Esse Salmo 100 era usado pela igreja primitiva como uma oração de abertura do devocional, em que as pessoas elas glorificavam a Deus por mais um dia de vida. O salmista, de uma maneira especial, ele convida os crentes, ele convida a minha pessoa e você a louvar ao Senhor, por um único motivo, porque Ele te escolheu de forma especial para ser seu povo. E a partir daí, Ele também toma você sob os seus cuidados. Os três primeiros versículos que nós vamos meditar é verso 1, 2 e 3 que nós vamos ler de novo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele, não emburrado, mas com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Celebração. A celebração ela tem que ser sempre com júbilo. Quando nós vemos, por exemplo, aquelas corridas de Fórmula 1 que acaba a corrida, é entregue uma garrafa de champanhe para o primeiro colocado e ele sacode aquela garrafa, estoura e ele dá um banho em todo mundo. Celebração. O salmista cita inicialmente a parte do culto divino que consiste na celebração dos seus benefícios e em render-lhe graças. Aonde eu rendo graças ao Senhor? Nos louvores. É uma das coisas que dentro do culto nós rendemos graças ao Senhor. Por isso que eu perguntei para você, você louva aí também? Ou você usa aquele tempo para você ir lá tomar banho, ir no banheiro, fazer um lanche? Aquele momento é o momento do Senhor. E o outro momento é o momento quando nós finalizamos o culto. Os nossos dízimos e ofertas nós entregamos ao Senhor, dizendo, Senhor, eu estou grato porque o Senhor tem me provido. Tem enchido a minha lâmpada com o óleo do teu Espírito. E isso tem a ver com o espiritual e também com o material, porque nós precisamos. Uma vez que o salmista convida todos os habitantes da terra a louvarem a Deus, tudo indica que a referência desse tempo seja o período em que a igreja seria congregada dentre diversas nações, como acontece hoje. A igreja do Senhor está espalhada pelo nosso Brasil, pelo planeta Terra. E o salmista está falando assim, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Ele não está falando com ímpio. Ímpio não consegue ver isso. Ímpio não tem o Espírito dentro de si. Ele talvez se alegre momentaneamente. Às vezes no final do ano, quando os jovens prestam faculdade, e eles passam, aí as pessoas rabiscam, olha, medicina, engenharia, sei lá, qualquer coisa. E naquele momento há alegria. Mas essa alegria é uma alegria diferente. É uma alegria uníssona. É uma só voz glorificando ao Senhor. Eu, você, todas as terras. Daí ordenar ele que Deus seja servido com alegria, notificando que a sua bondade para com o seu povo é tão grande que lhes fornece vários motivos para se alegrarem. O Senhor ele não pede para você louvar o nome dele sem estar te abençoando. Ele sabe que quando você está enfermo, você está jogado numa cama, você está passando por um revés tremendo, é muito mais difícil louvar o nome dele, mas você tem que aprender a fazer isso. Momentos de tranquilidade, louve ao Senhor. Momentos de dificuldade, louve ao Senhor com júbilo. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Isso é melhor expresso no terceiro versículo que nós lemos, no qual ele primeiro repreende a presunção daqueles homens que impiamente se revoltaram contra o verdadeiro Deus. E ele fala, sabei que o Senhor é Deus. Ele está chamando a atenção das pessoas. Ele está falando assim, olha o que você tem, o que você tem feito, as bênçãos que têm acontecido sobre a sua vida não são fruto da sua mão. Sabei que o Senhor é Deus. Aqueles homens se rebelaram tanto em modelar para si muitos deuses quanto em inventar formas de cultuá-lo. As igrejas cristãs, infelizmente, têm cultuado ao Senhor como querem e não como é exigido. Frases como nós vivemos na época da graça e eu tenho liberdade são muito mais um sinônimo de libertinagem do que realmente um culto ao Senhor. pessoas ensandecidas, inventando toda sorte de aberrações dentro dos cultos, dizendo que aquilo é louvor ao Senhor. Não cabe aqui ficar citando essas aberrações, porque não vai edificar. Quando você está numa igreja e alguma coisa está acontecendo que é fora do padrão de Deus, se você tiver o mínimo de conhecimento das Escrituras, aquilo vai te agredir. Vai te agredir. Visto que uma multidão de deuses procura destruir e substituir o verdadeiro conhecimento do Deus único e sua glória, o salmista com grande propriedade convoca todos os homens a repensarem e cessarem de usurpar a Deus da honra devida ao seu nome, para de puxar a glória de Deus para você. Para de achar que o teu sucesso provém dos seus braços. É fácil identificar uma pessoa que acha que tudo aquilo veio de si. As pessoas, elas ficam cheias, parecem aqueles pavões, abrem aquele leque atrás de si como se fossem especiais. Romanos capítulo 1, verso 20 e 21 diz: porque os atributos de invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Se você abrir os seus olhos, você vai conseguir ver Deus nas coisas que te cercam. Tais homens que não conseguem ver são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como a Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E quando você não agradece a Deus, quando o seu coração é um coração duro, que você não consegue louvar a Deus, você está fazendo exatamente isso. Exatamente isso. Esse é o mundo de hoje. O mundo de olhar apenas para si. Não contentes com o único Deus, se tornaram fúteis em suas imaginações. Porque quanto mais veem as maravilhas de Deus, mais são constrangidos a confessar com os lábios que Deus existe. É uma luta no coração. Romanos 14, 11 fala que diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua confessará que o Senhor é Deus. Toda a língua dará louvores a Deus, perdão. Visto que os homens, na prática do culto divino, em sua pureza, o têm como algo extremamente difícil, o salmista ordena reconhecer como o Senhor Deus, não com emoções. Deus, ele não quer suas emoções. Ele quer decisões racionais. Eu estou vendo que Deus, ele tem mantido. Desafiei você hoje pela manhã a ir lá e abrir a sua geladeira e olhar e tentar fazer uma conta mental ali. Quantas folhas de papel seriam necessárias para você colocar todos os itens que estão lá, nas suas quantidades? A menos que você tenha apenas uma garrafinha de água lá na geladeira, você tem motivo para glorificar o Senhor. Devemos atentar bem para esta breve definição do conhecimento dele, a saber que a sua glória é intocavelmente preservada e que nenhuma divindade pode se lhe opor com o intuito de obscurecer a glória do seu nome. Nada pode obscurecer a ação do Senhor. Nada pode deixar, impedir Deus de cumprir o projeto dele na minha vida e na sua vida, na nossa vida como igreja, na nossa vida como família. O salmista em seguida faz menção dos grandes benefícios recebidos de Deus e de uma maneira especial deseja que os fiéis meditem sobre os mesmos, que é aquela música que nós cantamos, quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, e verá surpreso quanto Deus já fez. Se você parar de murmurar um pouco, de reclamar um pouco, e começar a olhar para o que Deus tem concedido, você vai ficar satisfeito, contente, alegre e desejoso de louvar o santo nome do Senhor. Dizer que Deus nos fez é uma verdade geralmente bem reconhecida, porém é comum atentar para a ingratidão do homem em reconhecer que além de Salvador, além de o nosso Criador, Ele também é o nosso Senhor. As pessoas, elas têm dificuldade. Eu quero um Deus que cuida de mim. Eu quero um Deus que me esconde debaixo das suas asas. Eu quero um Deus que me alimenta, mas eu não quero um Deus que manda em mim. Não tratamos aqui de algo natural. Essa criação não é uma criação natural. Não está falando da formação física necessariamente no ventre das nossas mães, mas da regeneração espiritual por meio da qual Ele cria de novo a sua imagem e semelhança nos seus filhos. O que o salmista está falando aqui é de uma recriação do teu espírito que estava morto e passa a ter vida. Você é obra das mãos de Deus. Ele te fez com um vaso para a honra na casa dEle.
Amém.
Você pode achar que você não é tão perfeito assim, e não é. Mas Deus, Ele te fez exatamente como você é. Ele escolheu a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos. É como quando você vai, tem o privilégio de ir numa loja para comprar uma roupa, comprar um automóvel, alguma coisa. Você vai lá e fala assim, eu quero esta blusa. Tem tamanho tal? E a cor tal? Tem alguma que tem um detalhe assim? E aí você, depois de você encontrar aquilo do jeito que você queria, fala assim, essa eu vou levar. E aí o vendedor olha para você e fala assim, você não quer levar uma meinha para acompanhar? E você fala, não, estou satisfeito com o que eu acompanhei. Deus, Ele fez você do jeito que Ele queria. E Ele vai moldar você para que você fique cada vez mais semelhante ao Filho dEle do seu jeito. Efésios capítulo 2, verso 10 diz, somos, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras. Você foi criado para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Os seus caminhos são preparados por Deus. E de fato isso concorda com o contexto que nós vamos falar agora. Pois quando Ele diz, somos seu povo e ovelhas do seu pasto, evidentemente a referência é aquela graça que levou Deus a separar os seus filhos como sua herança. Você é a herança de Deus. A fim de que pusesse, por assim dizer, alimentá-lo debaixo das suas asas. Salmo 91 diz que você está debaixo das asas dEle. A galinha protege os pintinhos, não deixa ele sair de baixo. Você começa a ver aqueles filmes, aquelas séries de natureza, você vê que a mamãe, não importa que bichinho que é, pequenininho, ela enfrenta os maiores animais para proteger a sua cria. O que é um privilégio para mim e para você. Muito mais excelente do que ser meramente nascido como ser humano. É um privilégio ter nascido como ser humano, mas muito mais importante que isso é você ter renascido na família de Deus. Qualquer pessoa estaria porventura disposta a se vangloriar de ter sido transformado em um novo ser sem sentir aversão ante a tentativa de roubar a glória de Deus? Se você é uma nova criatura, não tem como você ficar tranquilo quando alguém te elogia por algo que você não merece. E você fala, glórias a Deus. Exercite isso. Nossa, como você desenvolveu, glórias a Deus. Ele tem me dado. Ah, vem você com esse cristianismo. Eu não consigo falar desse Deus. Ele é bom demais para mim. Ele me abençoou, Ele cuida de mim, Ele me resgatou de um poço, de um tremedal de lama, Ele estendeu a sua mão e me colocou firmado numa rocha. Eu tenho que falar dEle. Nem devemos atribuir esse nascimento espiritual aos nossos pais terrenos, como se por seu próprio poder nos gerassem, pois o que poderia produzir uma semente corrompida? Não são os nossos pais. Dentro do grupo nosso, eu vejo pessoas que nasceram dentro de um lar cristão. Então eu vejo, por exemplo, a Naldinha, eu vejo a Glenda, filha da Naldinha, vejo os filhos da Glenda. Talvez hajam outros que nasceram em lar cristãos, mas eu não conheço, eu não nasci num lar cristão, nasci num lar católico romano, tá? Que é um cristianismo, não vou entrar nesse mérito. Mas o mérito da conversão da Naldinha não está no papai e a mãe dela. Eles sim foram instrumentos. E é gostoso, toda vez que a gente senta, ela vai contar das histórias que o papai dela contava. Eu fico contente, eu não canso de ouvir. Ela pode contar uma, duas, três vezes a mesma história, é muito gostoso de ouvir. Porque eu fico imaginando aquele homem grandão, né, porque a Naldinha é grandona, né? Homem, aquele homem grandão com todos os seus filhos em volta e ele contando as histórias. Mas mesmo assim, mesmo ele sendo um instrumento, o mérito não é dele. O mérito é do nosso Senhor. Não obstante, a maioria dos homens não hesita em reivindicar para si o louvor da vida espiritual. Apesar de tudo que as Escrituras falam, as pessoas continuam achando que elas que decidem. As igrejas têm ensinado isso. Busque, consiga, foque. E a gente sabe que tudo realmente está nas mãos do Senhor. O que mais querem declarar os que creem no livre-arbítrio, se não dizer que por seu próprio empenho, por sua própria vontade e decisão, eles se tornaram filhos de Deus? Como que eu posso me tornar um filho de Deus? Por minha força? Se a única coisa que eu desejo é a satisfação da minha carne? Você é diferente de mim? Creio que não. Você quer ser satisfeito nas suas vontades. Eu não tenho como escolher Deus. Eu não tenho como dizer, eu quero Deus, a menos que Ele desperte isso em mim. Se Ele não despertar, eu estou perdido. Em oposição a esse sentimento de que eu decido, eu escolho a Deus, o profeta ele fala, vocês são povo de Deus. Ele nos informa que a salvação provém não da minha decisão, mas da boa vontade do Senhor de nos regenerar. Isso não provém de mim, isso não provém de você. Saul, quando teve o espírito afastado dele, ele ficou horrendo, ele ficou insano. Por que você consegue fazer o que você consegue na obra do Senhor? Porque Deus tem concedido você graça. Falava essa semana com uma pessoa e ela falava assim, pastor, não vem falar de novo que isso é graça. É graça. E eu falei assim, eu vou falar. A nossa ação, a nossa reação não provém de nós, mas provém dele. Por isso que aquela música finaliza lá do Asaf Borba, ele fala, teu povo te adora na beleza da tua santidade. Você consegue enxergar que não é você. É como se você saísse do seu corpo e olhasse e falasse assim, quem é esse que está agindo assim? Abençoadinho. Não sou eu. É Deus agindo na minha vida. E ao denominar-nos ovelhas do seu pasto, Ele nos dá a conhecer que através da mesma graça que uma vez nos foi comunicada, continuamos até o fim. Quem te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a fome? Será a nudez? Será a enfermidade? Não. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Salmos capítulo 4, 100, versos 4 e 5 diz, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Entrai por suas portas. A conclusão desse salmo é quase a mesma da sua introdução, exceto que o salmista adota um modo de expressão que nos lembra que os crentes, ao renderem graças a Deus, não o cumprem de uma maneira plena se não houver a prática. Bondade e benignidade. Seja bondoso. Nutra no seu coração o desejo de ajudar o próximo. Faça planos de abençoar vidas, mas põe em prática. Não fica só no projeto. Da mesma maneira que você tem os seus projetos profissionais, projetos de vida, também põe em prática o espiritual. O Senhor, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, ele fala, ide por todo mundo pegar o Evangelho a toda criatura, ensinando todas essas coisas e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a sua missão. É isso que Deus quer de você. libertar as pessoas das cadeias, o jugo da impiedade ser quebrado. Deus espera que você faça isso. Não adianta você apenas ser bondoso, você também tem que ser benigno. Não adianta você só nutrir no seu coração sentimento, mas não fazer nada. Lucas 10, 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E é uma conjunção adicional. Dentro da gramática fala que é uma coisa mais a outra. Você ama Deus dessa forma, nessa intensidade, nessa plenitude, e o teu próximo como a ti mesmo. E como que você pode amar o teu próximo como a ti mesmo, vendo ele passar necessidade? Os que entram no templo e se apresentam em seus átrios são encorajados a chegar-se perante Deus, não com murmuração, mas com gratidão. É como uma balança. Vê essa balança como ela está pendendo. Se ela está pendendo para as bênçãos do Senhor ou está pendendo para falta. Mas olha com olhos racionais. Entrar nos seus atos é dizer que Deus não pode ser de outra maneira adorado, senão exatamente conforme está em sua palavra. Não inventa moda. Não fica procurando coisas para você fazer. Deus não está preocupado com o teu teatro, com a tua dança. Ele não está preocupado com a tua oratória. Ele está preocupado em você falar da palavra dele e trazer esperança aos corações. A palavra de Deus diz que o jejum que agrada a ele... O jejum que agrada a ele é você realmente se colocar à disposição para ajudar o próximo. Libertá-lo, ajudá-lo. É isso que Deus espera de você. Então o salmista acrescenta que a misericórdia de Deus dura para sempre. E que a sua verdade é igualmente eterna e imutável, com o intuito de enfatizar que jamais sofremos prejuízo por louvarmos a Deus. Louvar a Deus não te traz prejuízo. Louvar a Deus te traz alívio, te traz paz, te traz alegria. Se, pois, Deus nunca cessa de tratar-nos dessa forma, seria mais cruel ingratidão de nossa parte se nós nos cansássemos de render-lhe louvor e adoração. Não se canse de louvar ao Senhor. Coloque louvores onde você estiver. Encha a tua casa de louvores. Compre uma caixinha, ou põe o celularzinho, põe um fone de ouvido e fica, e seja impregnado de louvor ao Senhor. Porque se você encher seu coração de louvores, não tem como você não exteriorizar louvores. Apocalipse 4:11 diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. É bem provável que esse versículo 5, porque o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre, sua fidelidade continua por todas as gerações, tenha sido a confissão que os adoradores faziam quando entravam no santuário. Eles chegavam perante Deus e falavam assim: Senhor, o teu amor dura para sempre. Era uma oração que eles faziam de exaltação àquele que é o único Deus. A bondade de Deus é a expressão clara para as coisas que ele promete na aliança. Ele fez uma aliança com Abraão, Isaac, Jacó e com você. Salmos 34:8 fala: ó, provai e vede. É aquilo que eu falei para você. Desce, vai lá na sua casa, na sua geladeira, na sua dispensa, abre o teu armário e vê quantas peças de roupa tem, quantos sapatos tem, para você ver como você é abençoado. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Seu amor e fidelidade pactuais jamais falham. Jó 42:2 diz que nenhum plano, nenhum propósito dele pode ser frustrado. Mas somos tão insensatos que raramente sentimos a diária misericórdia de Deus. Nem mesmo quando ela corre na nossa cara. Nem quando você senta na sua mesa e vê para você comer arroz, feijão, carne, salada, um suco, alguma coisa, até a sobremesa, uma fruta ou outra coisa. Mesmo nesse momento, nós não conseguimos ser gratos. Quantas pessoas sentam nas mesas e só enfiam a cara no prato e não conseguem fazer uma oração em gratidão? Até que Deus abra seus santos lábios para declarar a sua paternal consideração por nós, nós continuamos cegos. A boa notícia é que dentro do seu coração habita o Espírito Santo de Deus. E você sim tem condição de mudar esta situação, de começar a ser cada vez mais grato, acordar e saber agradecer a Deus pelo novo dia. O Senhor, Ele tem sido bendito na sua vida. O Senhor, Ele tem te abençoado. Eu muitas vezes eu me envergonho, porque o meu coração se entristece. E o Senhor, na sua misericórdia, na sua majestade, Ele mostra como Ele é bom. Como a misericórdia dEle se renova a cada dia. E como eu olho que a geração que vem de mim, ela é bendita. A minha pequenininha fez aniversário ontem e eu posso ver nela a bênção do Senhor. Uma pessoa correta, uma pessoa que sabe das suas obrigações, eu não preciso me preocupar com isso, sabe se comportar. Eu tenho meus pega com ela, como todo pai e filho, mas eu consigo olhar para minha filha e ver que ela é uma geração bendita, que nasce da minha semente, mas não por minha causa, mas por causa do nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti pelo Teu amor. Queremos agradecer, Pai querido, pela alimentação, pela provisão. Agradecer pelo cuidado, agradecer pelo zelo. Agradecer, Pai querido, porque daqui a algum tempo, uma hora, duas horas daqui a pouco, eu vou dormir e poder despertar renovado nas minhas forças e energias. Vou poder abrir a minha torneira e lavar o meu rosto porque tem água, vou poder ligar a luz porque há energia elétrica na minha casa. Vou poder abrir o meu armário e vou poder escolher uma roupa, escolher uma dentre muitas roupas, uma entre muitos sapatos, uma entre muitas meias. Vou poder sentar na mesa, se assim eu quiser, e comer uma fruta, comer um pão, tomar um leite, tomar um suco, fazer um lanche. Vou poder partir para a minha atividade profissional ou não. Ação de graças é algo que realmente tem que pautar as nossas vidas, os nossos corações. Que nós possamos, Pai, não sermos cegos, mas possamos adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus.